Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre o mercado do cacau, em especial chocolates bean to bar e treat to bar, aqueles chocolates que saem direto da árvore até a barra de chocolate, que é o treat to bar, ou de amêndoas selecionadas até a barra de chocolate, que é o bean to bar, inclusive que dá nome aqui ao nosso podcast. Ao longo desse ano, pessoal, além de falar sobre chocolate, cacau, a gente tem focado em fundamentos para o cacau, né? Que fundamentos são esses? Fundamentos de manejo, vocês que participam, né, semanalmente aqui no podcast, viram muito isso, né? Manejo para doenças, falamos bastante sobre isso aqui ao longo do ano. E manejo hídrico, manejo para aumento de produtividade, enfim. O foco do podcast este ano foi encarar, né, essa mudança que o setor vem passando, né, o setor cada vez mais profissionalizado, um setor cada vez mais olhando aí para o crescimento, né, mirando 2030. E falamos muito também de mercado, né, como o mercado tem atuado diante de tanta volatilidade. Hoje a gente vai trazer um pouco dos dois. Afinal de contas, vamos conversar aqui com a nossa querida Ana Paula Lozzi, lá da IPC. Ana Paula, seja bem-vinda aqui, ó, do Grão à Barra mais uma vez.
Obrigada, Erickson. Sempre bom estar aqui com vocês. Esse que é o podcast que fala tão bem do cacau e traz tanta novidade, tanta informação relevante para todos.
Muito obrigado. Bom, a gente teve aqui algumas semanas atrás com o Laerte, até já cheguei a comentar com a Ana aqui, pessoal. E Laerte, né, ele, o pessoal lá da Redpoint, tivemos uma aula sobre o quão volatil, quanta volatilidade temos no mercado do cacau como um todo. E para quem conhece o Laerte, para quem de repente não conhecê-lo, ele fazia parte, né, das indústrias, né, de processadoras de cacau, tem um conhecimento incrível. E um dos comentários foi que ele comentou ali, né, em um determinado momento do podcast. Quem está correndo, né? Quem está indo atrás de todo mundo aqui no Brasil, nossos parceiros internacionais, Ana Paula, ela precisa estar nesse podcast, Erickson. Ele comentou. E cá estamos. Para você, Ana Paula, que correria é essa? O que que significa essa correria tanta que você tem feito aí nessas últimas meses aqui para o nosso setor?
Bom, a gente tem buscado criar muitas pontes com os diferentes atores, não só locais, mas também internacionais, para a gente mostrar todo o potencial da cacauicultura nacional. Eu acho que quando a gente olha para uma fotografia, né, um momento estático, às vezes a gente pode pensar que a gente está passando por um momento mais complexo. Mas se a gente olhar para o todo, a gente sabe que o Brasil é uma potência e que tem grandes chances de se tornar um dos maiores produtores de cacau do mundo, né? Voltar a ser um grande produtor de cacau do mundo. Então a gente tem buscado muito diálogo com atores que possam vir investir no Brasil, que tenham interesse numa cacauicultura sustentável, mostrando os nossos diferenciais, desde a plantação de cacau no sistema Cabruca, no sistema SAF, né, consorciado ali na Floresta Amazônica, até essas novas áreas, né? A gente tem como crescer no que já existe e ampliar a produção no que é novo, né, em áreas novas. Então, isso é importante a gente mostrar. Não existe, talvez, nenhum outro país no mundo com todas essas características juntas, tendo um agro que é extremamente competitivo quando a gente olha para outras commodities. Então, a gente tem que trazer esse olhar das outras commodities, das outras produções brasileiras para o cacau, para desenvolver o cacau, para que a gente volte a ter essa relevância.
Bom, é uma luta que temos, né? E agora temos, né, diante dessa luta, temos uma dificuldade adicional, que são as taxas americanas. As taxas americanas, pessoal, para quem não acompanha tanto o mercado do cacau, naquele podcast com o Laerte a gente tratou um pouco sobre isso, né? Essas dificuldades significam o quê? A gente importa muito cacau, né? A gente precisa atender uma demanda interna, e parte desse recebimento desse cacau, ele vem para o drawback. O que que significa isso? É um cacau que vai ser processado, mas o seu destino tem que ser a exportação, né? No caso aqui, estamos falando em manteiga de cacau, pó de cacau, né? Só que a manteiga entrou nas taxas americanas e aí temos um risco. Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho, Ana Paula, esse processo, né? Quais são os riscos para a indústria e quais as dificuldades dessas taxas americanas aqui para o setor do cacau?
Perfeito. Então, as tarifas começaram a valer no dia 6 de agosto, desse ano. E elas incrementam em mais 40%, ou seja, a gente que estava pagando uma tarifa, né? O importador estava pagando uma tarifa de 10% para importar produtos brasileiros, passa a ter que pagar 50% de tarifa de importação pelos produtos brasileiros. E o cacau e seus derivados estão na lista dos produtos que têm que pagar essa tarifa. Quando essa importação vem do Brasil. Os Estados Unidos significam, representam para a exportação brasileira de derivados de cacau 20% da nossa exportação, ou significava, né, até julho de 2025. E essa era uma exportação muito importante, porque ia também outros derivados, licor, pó, mas o essencial e o principal era a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, dentre os derivados de cacau, é o produto de maior valor agregado. Ou seja, ele não é um produto que vai para todos os mercados globais. Então, ele tem uma tendência de ser exportado, ser vendido para mercados que tenham maior poder aquisitivo, que é o caso dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos implementam uma tarifa de 50% sobre todo o produto que sai do Brasil, a gente, não é que eles proíbem a gente de exportar, mas se torna impeditivo para o nosso comprador, o importador, comprar do Brasil. Porque, além do nosso custo já ser um custo alto, às vezes mais alto do que outros países, com a tarifa fica inviável para esse comprador. Ele vai conseguir comprar em outros mercados o produto mais barato. Se a gente não tem para onde vender essa manteiga de cacau, ela fica acumulando no Brasil. E aí torna o nosso estoque insustentável. Ah, mas não dá para vender essa manteiga no Brasil? Daria se tivesse demanda por ela, né? Mas a gente tem uma demanda muito maior por pó de cacau no Brasil do que por manteiga. E isso vai trazer um desequilíbrio pelo mercado, porque para conseguir fazer manteiga e pó, eu preciso prensar a amêndoa, né? Eu vou industrializar essa amêndoa, ela vai virar líquor. Quando eu prensar esse líquor, ele vai me dar 45% de manteiga, 55% de pó. Se eu não tenho para quem vender a manteiga, eu não tenho por que prensar, porque eu vou ter destino para o pó, mas eu vou ter esse excedente de manteiga. Então, a tendência com a perda do mercado americano, principalmente se a gente não conseguir realocar esse produto em outros mercados, é uma redução da moagem. E, por consequência, um aumento da importação de derivados de cacau. Porque lembra que eu falei que a gente tem um consumo maior de pó? Hoje a gente já importa pó, porque a gente não consegue produzir pó suficiente para atender o mercado interno, mesmo importando amêndoa. E por que que não dá conta? Porque é aquilo que você explicou. Ao importar amêndoa via regime de drawback, eu tenho que reexportar os produtos dali originários. Então, eu acabo tendo que importar o pó e a gente vai ver um aumento de importação de pó ao longo do período se a gente não conseguir dar destinação para a manteiga. Então, a gente está numa situação complexa. A gente já tem até alguns números que mostram isso.
Vamos falar um pouquinho. A gente viu ao longo aqui, a gente trouxe já na Paula no início do ano, no meio do ano. Ao longo do ano, a gente viu a indústria sentindo muito o peso disso. A moagem, por exemplo, foi a 90 mil toneladas, se eu não me engano, no primeiro
É próximo
semestre.
disso.
Um pouco acima disso, né? Só que a gente está falando de uma safra brasileira, pessoal, de 180 mil, que foi o ano passado. Essa média também. Ou seja, a gente tem um risco aí de ficar numa ociosidade e também Exatamente por essa questão, né? A gente tem os derivados aí da produção da industrial que não tem destino certo. Então, quais que são os números de fato que você tem em mãos, Ana, para a gente trazer aqui para o pessoal?
Eu acho que a gente tem alguns números que são interessantes. Se a gente olhar para a moagem de 2023 para cá, a gente verifica uma queda gradual. Então, 2023, que foi um ano de recebimento muito bom, em 2023, se a gente olhar só para o primeiro semestre de 2023, a indústria recebeu mais de 90 mil toneladas de cacau, foram 93 mil toneladas de cacau. E a gente moeu em 2023, só no primeiro semestre, 126 mil toneladas de cacau. Quando eu olho para 2024, eu já tenho uma queda abrupta no recebimento. De 93 mil, eu caio para 58 mil toneladas de cacau. E aí, já por conta dessa queda no recebimento, já um pouco de reflexo de queda de moagem por conta da pressão do preço, a gente cai a moagem em 2024 no primeiro semestre para 114 mil toneladas. Quando eu venho em 2025, meu recebimento fica estável, 58 mil toneladas também. Mas em compensação, a minha moagem cai ainda mais. Ela sai de 114 mil toneladas e vai para 97 mil toneladas de cacau. E essa moagem só não foi pior nesse primeiro semestre, porque a gente tem que atender o mercado externo, né? Porque a gente exporta. Quando a gente olha para um outro número que eu acho que é muito importante, que é o que você trouxe da ociosidade, eu pego o meu recebimento com o meu potencial de moagem. Então, num primeiro semestre, a indústria tem um potencial de moagem de 137.500 toneladas de cacau. Né? Então, se eu receber até 137 mil toneladas, eu consigo moer e fico empatada. Seria 100% da minha capacidade instalada utilizada. Se eu olho para os números só do recebimento nacional, eu tenho, por exemplo, uma ociosidade em 2023 de 32%. Então, se eu recebi 93 e eu poderia moer até 137, a minha ociosidade seria de 32%. No primeiro semestre. Já é uma ociosidade alta, porque ela é acima de 30%. Mas quando você olha para 2024 e 2025, só com cacau nacional, a gente operaria quase 60% de ociosidade. Porque se eu tenho 58 mil toneladas de cacau recebido, com um potencial de 137, chega a 57% de ociosidade. Não existe indústria que sobrevive com uma ociosidade dessa. Só que a indústria, ela não opera só com cacau nacional, ela opera com cacau importado também. Se eu olho, aí eu venho e pego os dados de 23, somo o que eu recebi nacional com o que eu importei, eu chego a 136 mil toneladas de cacau moído. E aí isso bate com a minha ociosidade, ela fica ali em 0,79, ou seja, eu não tive no primeiro semestre de 23 ociosidade na indústria, praticamente, porque 0,79% é nada. Se eu pego 2024, esse número, ele já aumenta a ociosidade, por quê? Lembra que 2023 a safra foi melhor? Então, a previsão de importação em 2024 foi bem menor, então a gente importou muito pouco em 2024. Como a gente importou muito pouco, e normalmente a importação é ali no primeiro semestre, e o recebimento foi baixo, a gente ainda manteve uma ociosidade baixa, de 41%. A gente fechou o ano de 2024 com um número muito baixo de recebimento, né? A gente recebeu no total 179 mil toneladas. Então, a previsão para 2025 já era de uma importação maior, porque o estoque de passagem de 24 para 25 foi muito baixo. Então, a gente tem uma maior importação. Então, com a importação que a gente fez em 25, junto com o recebimento anual, o recebimento nacional, o primeiro semestre, a ociosidade fica em 27%. É uma ociosidade que é aceitável. Ela não chega àqueles 30%, que aí se torna complexo a operação, mas ela fica muito no limite. Então, a indústria moageira brasileira tem operado muito próximo de uma ociosidade alta, né? E isso traz impactos tanto em termos de se programar para curto e médio prazo, como também para negociar seus produtos tanto no mercado interno como no mercado internacional. E isso acaba trazendo impacto para a cadeia brasileira. Então, a gente tem uma preocupação que agora, com a queda da exportação para os Estados Unidos, e já te adianto que não caiu a 0%, mas caiu consideravelmente nesse primeiro mês, a gente tem muita preocupação na queda da moagem. E isso vai impactar no aumento da ociosidade.
E estamos falando, pessoal, de um segundo semestre, principalmente agora no final do ano, que vem a safra principal de cacau. Então, quais tendências, né, e preocupações olhando para esse final de ano, Ana?
Então, a nossa preocupação é se a safra brasileira vai vir com um volume melhor agora no segundo semestre, porque realmente o primeiro semestre foi muito ruim. Há uma expectativa de melhora, porque o que eu tenho escutado de vários produtores é que houve um atraso na entrada da safra temporã, então há uma expectativa de um pouco de melhora, mas não o suficiente para os números serem melhores do que 2024. Então, a gente espera aí que o recebimento em 2025 continue na casa dos 180, 190 mil toneladas no máximo, mas com uma moagem em queda, né? E trazendo esse impacto de uma restrição da indústria, né? A indústria sendo comprimida. E talvez entrando 2025 nesse ritmo de menor produção. Claro que isso pode mudar se a gente perceber uma mudança no consumo, né? O que a gente tem percebido é que há uma retração pela demanda dos nossos produtos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, mas especialmente aqui no mercado interno, que é o nosso principal mercado, a gente vê uma queda no consumo dos nossos produtos, especialmente quando a gente fala de manteiga de cacau. E aí, mais uma vez, né, se cai um desses produtos, a gente, ainda que tenha necessidade maior por outro produto, há uma redução da moagem, porque não tem como escoar um dos derivados. E a gente, na produção, a gente não consegue fazer ajustes, né? Do tipo, ah, eu preciso mais manteiga, então eu vou fazer mais manteiga. Não, eu preciso menos manteiga, eu vou fazer menos manteiga. Essas proporções são relativamente fixas.
Bom, pessoal, vocês que acompanham a indústria, caso ainda não tenham plena compreensão, é só lembrar, né? Produtor de soja, você vai esmagar sua soja, certo? Vai dar o quê? Farelo e óleo. Não se separam do outro. A partir do momento que entrou para esmagar, você vai ter os dois produtos obrigatoriamente. Mesma coisa que para o cacau, tá? Só para ficar 100% claro, a indústria não é um caminho sem volta, né? Uma vez que entrou ali, tem que sair o produto final, tá? Bom, dito isso, acho que ficou plenamente detalhado. A esperança que temos, uma, é entrarmos em acordo com os Estados Unidos, né? Que, inclusive, a Ana participa, tá, pessoal? Ela tem relações governamentais, ela participa das discussões. Temos essa opção, né? Conversar com os Estados Unidos e eles entenderem, né? Que essas taxas não fazem muito sentido. Segundo caminho, que aí já vamos dar sequência para a próxima pergunta, mas que é termos a demonstração da sustentabilidade do nosso cacau. E aí vem a palavrinha rastreabilidade para convencer a União Europeia, porque até o presente momento a União Europeia não depende, né, da nossa manteiga, dos nossos produtos, nem nada. Dos dois caminhos, qual que você vê aí, nas suas conversas, né, no que você tem acompanhado, qual que é o caminho que está parecendo mais viável nesse momento, Ana?
Então, eu acho que são dois caminhos complexos, né? Vamos olhar primeiro para os Estados Unidos. A gente, no primeiro mês de taxa, a gente já teve uma redução de mais de 46% na queda do que foi exportado em termos de volume, em termos de dólar, para os Estados Unidos e mais de 54% em termos de volume. É, a gente tem uma perspectiva disso cair mais a partir de setembro. Por quê? Porque agosto não foi o mês inteiro, setembro passa a ser o mês inteiro e muito provavelmente as exportações vão cair mais para os Estados Unidos. Talvez elas não zerem, porque existem produtos, a exemplo do pó preto, que são produtos específicos e que acaba que pode ser que eles não consigam em outros mercados. Mas a manteiga em si, a gente acredita que essa, se não zerar, vai chegar muito perto de zero. Dito isso, a gente tem olhado para as negociações com os Estados Unidos, tanto via governo brasileiro como via as outras instituições extragovernamentais, CNI, CNA, as nossas contrapartes nos Estados Unidos. Eu acredito que a curto prazo esse cenário não vai mudar. Né? A gente sabe que existe uma questão que vai além da comercial e que isso traz um complicador para negociações com os Estados Unidos. E quando a gente olha só para o cacau, o volume que a gente exporta para os Estados Unidos é muito relevante para o Brasil, para a indústria brasileira, mas é nada relevante para os Estados Unidos e para a indústria americana que compra esses produtos. Porque, como eu disse, eles facilmente conseguem comprar em outros mercados. Então, também não há uma pressão, como houve, por exemplo, com o suco de laranja, que era um produto que basicamente 100% os Estados Unidos importa do Brasil, eles não teriam de onde trazer esse suco de laranja. Então, esse é um cenário complicador para o Brasil em termos de derivados de cacau. Eu acredito que, pensando em longo prazo, muito provavelmente em algum momento essas tarifas serão revistas, porque em algum momento os países entrarão em acordo quando essa questão política for levantada e passar-se a uma negociação comercial. Então, a médio e curto prazo, eu acredito que a gente não tem mudança de cenário. E a alternativa a isso é procurar novos mercados, e aí a gente tem conversado com o governo brasileiro, pedido para colocar os derivados de cacau, nas missões que eles estão fazendo por outros países, buscando diálogo com outros países como México, Canadá, até mesmo os nossos parceiros aqui na América do Sul. Se a gente olha para o mercado europeu, e aí em termos de derivados, eu acho que isso é importante a gente deixar claro, para o mercado europeu, além dele ser o maior produtor de derivados de cacau do mundo, ele está muito mais próximo de outras regiões produtoras de derivados. Então, o produto asiático, por exemplo, vai chegar na Europa mais barato do que o Brasil, do que o produto brasileiro. Então, é um mercado que, para o derivado principalmente, ele é menos acessível por conta de questões logísticas, né? Ainda que o nosso preço fosse o mesmo preço do mercado asiático, que a gente sabe que não é, logisticamente a gente está muito mais longe e o nosso custo logístico para levar esse produto até a Europa é muito mais caro. Mas, para além disso, como a gente sabe, o cacau no Brasil é um produto caro, muito mais caro do que é, por exemplo, na Ásia. Então, o custo de produção do derivado brasileiro, e aí por questões do custo da commodity, mas também por questões de custo Brasil industrial. O custo da commodity brasileira, o custo do derivado brasileiro é mais caro do que o derivado asiático. Então, para além das questões logísticas, os nossos preços não são competitivos com esses outros mercados. Então, para isso, a gente tem que pensar em acordos. A gente agora teve o acordo, o Brasil acabou de assinar o acordo do EFTA. Então, por exemplo, você tem a manteiga brasileira vai poder entrar em alguns países do EFTA sem taxa. Isso pode, em alguma medida, facilitar e beneficiar a nossa exportação para essas regiões. Então, a gente agora tem que olhar para esses novos mercados, para esses novos acordos que o Brasil está fazendo e buscar esses novos clientes. Obviamente que isso, mais uma vez, também não é a curto espaço de tempo, né? Você tem todo um tempo para desenvolver relacionamento comercial. Agora, quando a gente olha para o mercado europeu e quando a gente volta a falar sobre a produção de amêndoa, é que a gente tem que começar a preparar o Brasil para exportar amêndoas. Porque se a gente fala que a gente quer se tornar autossuficiente até 2030, mas mais do que autossuficiente, a gente quer produzir muito mais do que a gente consome no Brasil, a gente tem que estar preparado para vender para esses mercados. E aí sim, o mercado europeu é um mercado importante porque ele é 100% dependente de importação de cacau. Então, as características da produção de cacau no Brasil, elas são muito benéficas para a exportação de amêndoas no futuro, né? A gente tem uma produção que convive com os ecossistemas, com os biomas. Então, é um cacau que produz na Mata Atlântica e convive, preserva e conserva a Mata Atlântica. É um cacau que é produzido na região amazônica, que preserva e conserva a região amazônica. E também um cacau que agora entra em novas áreas, áreas de pleno sol, mas que já entram com várias das características fundamentais de sustentabilidade, preservação da água, recuperação de áreas degradadas. Então, todo esse arcabouço de sustentabilidade a gente vai precisar comprovar. E aí entra a questão da rastreabilidade, que é fundamental para comprovar isso.
Bom, inclusive falando nessa palavra rastreabilidade, pessoal, e fechando aqui o nosso podcast, diante de tantos problemas, temos também essas soluções, né? De uma forma ou de outra, independente do caminho que for tomado, né? Lembrando que presidentes mudam, tá? É sempre bom lembrar isso. De 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, a depender, né, do regime presidencial, presidentes mudam, regimes mudam. As políticas mudam, as coisas avançam. Estamos num momento, acho que foi uma das primeiras palavras que a Ana Paula comentou. Estamos numa fotografia, né, da história. A fotografia que vem depois é outra. A realidade que vem depois é outra. O que estamos passando não é exclusivo de agora e não será exclusivo para sempre. As coisas vão mudar. E a gente olha sempre para onde? Para o futuro, para o benefício, para o crescimento. E, né, para prosperidade. Então, rastreabilidade vai entrar nessa conta uma hora ou outra, seja Estados Unidos, seja Europa, seja crescimento de dobrar nossa produtividade. E o Brasil avança muito, né? Já que estamos comparando com a Ásia, aproveita para comparar com a África, não existe. Em outra parte do mundo, o que estamos fazendo com o cacau brasileiro? Não existe. Então, e temos uma cartilha para isso, né? Para manter, né, esse registro, essa fotografia tão histórica desse momento, temos uma cartilha proporcionada aí pela IPC. Como que é essa cartilha? Como que as pessoas acessam? Explica um pouquinho sobre a cartilha, Ana.
É, legal. Vou botar aqui, ó, a cartilha. Não sei se dá para ver direitinho, mas aí qualquer coisa depois a gente coloca o link. É, a cartilha, ela é um documento técnico. A ideia da cartilha foi a gente trazer um conhecimento básico para o produtor, para os técnicos agrícolas, para os representantes das indústrias, moagreiros, chocolateiros. Então, é um trabalho que foi construído pela IPC, com o apoio do Imaflora. A gente contratou o Imaflora para redigir a cartilha. Ela não é, e é importante destacar, ela não é um compromisso, ela não é uma certificação, ela não traz regras para a comercialização do cacau. O que ela busca é esclarecer para todos os da cadeia quais são os parâmetros básicos caso queira implementar um projeto de rastreabilidade. Então, a primeira coisa que a cartilha vai trazer é o que é rastreabilidade. Porque há muita confusão sobre rastreabilidade. Às vezes a gente escuta a pessoa falando: não, rastreabilidade é dizer que o cacau não foi produzido em área desmatada. Não, isso não é rastreabilidade. Isso é condição socioambiental. Isso é uma conformidade ambiental. Mas não é rastreabilidade. A rastreabilidade é o quê? É dizer onde aquele cacau foi produzido, por quem ele foi produzido e qual o trajeto que ele tomou até ele virar uma barra de chocolate. Então, ele passou por um intermediário, ele passou por dois, ele passou por qual indústria, e aí ele chegou em qual outra indústria, ele virou um chocolate. Então, é esse caminho. É como se fosse a organização de uma viagem. né? Então eu saí do ponto A, eu, Ana Paula, do CPF tal, saí do ponto A e andei pela estrada X até chegar ao ponto B. Isso é a rastreabilidade do cacau. Então, a gente implementar a rastreabilidade do cacau vai permitir que a gente consiga comprovar algumas informações que são importantes. Então, se eu sei quem produziu e onde ele produziu esse cacau, eu vou saber se aquela área está em área de proteção ambiental ou não. Eu vou saber se aquela propriedade, ela está na lista de trabalho escravo ou não. Eu vou conseguir saber se ela é área de desmatamento ou não. Então, a rastreabilidade permite a verificação dessas informações no futuro. Então, a gente fala que o futuro é a rastreabilidade. Para tanto, quando a gente olha e a cartilha traz isso, quais são os benefícios dessa cartilha, né, da rastreabilidade para cada era da cadeia? Porque ela vai trazer, a rastreabilidade vai trazer benefícios para o produtor, que vai conseguir entender melhor a sua produção, que vai conseguir se diferenciar no mercado. Para aquele elo intermediário, comerciante, cooperativa, porque vai conseguir entender quem são os seus fornecedores, o que que precisa trabalhar com esses fornecedores, como é que ele agrega valor a esse cacau que ele está comprando para ele vender para o próximo elo, que pode ser a indústria, que pode ser a exportação. Se esse produtor quiser diretamente exportar, se ele for tentar exportar, por exemplo, para a Europa, ele precisa da rastreabilidade. Se ele tentar exportar para o Reino Unido, ele vai precisar da rastreabilidade. E muito provavelmente no futuro, se ele quiser exportar para a China, para os Estados Unidos, para o Japão, ele vai precisar da rastreabilidade. E aí me perguntam: ah, mas a rastreabilidade é muito complexa. Ela pode ser complexa, pode ter um sistema robusto, mas ela pode ser simples e ela pode começar simples. Então, o produtor pode fazer a rastreabilidade da saca dele numa planilha em Excel. É óbvio que com o tempo ele vai ver que ele vai precisar ir agregando outras informações, mas muito provavelmente sistemas vão surgir que vão oferecer esse serviço para o produtor, ou a própria indústria vai oferecer isso para o produtor. O importante é não ter medo de rastrear. A rastreabilidade não é algo que vai trazer penalização, que vai trazer fiscalização, ou que vai trazer algum tipo de prejuízo para qualquer elo da cadeia. Muito pelo contrário, a rastreabilidade é que vai permitir que a cacauicultura nacional seja referência para a cacauicultura mundial. Então, eu acredito que a cartilha, ela vem com o intuito de apoiar todos aqueles que queiram implementar projetos de rastreabilidade. E esses projetos podem ser via cooperativa, via o intermediário, via a indústria moagreira, via a indústria chocolateira, ou inclusive via o SENAR, uma federação ou um sindicato rural. Então, a gente tem várias formas de implementar essa rastreabilidade, e o importante é a gente pensar sobre ela cada vez mais e dialogar para que em algum momento a gente consiga ter aí, se não 100% do cacau rastreado, boa parte dele.
Muito que bem. Bom, pessoal, para encontrar a cartilha já sabem, né? É só buscar a IPC, né? Nas redes sociais, no site. A gente vai deixar o link também aqui no, nesse podcast, o link para vocês encontrarem a cartilha. Enfim, todos os caminhos necessários para ter esse material em mãos. Ana Paula, muito obrigado pelas suas informações. Sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e ao nosso site Notícias Agrícolas.
Obrigada, Erickson. Eu convido todo mundo a buscar a cartilha lá no nosso site, né? É só colocar www.ipc.com.br e também encontra a cartilha lá no Instagram do Edu Cacau. Lá a gente também disponibilizou a cartilha. E se precisar, é só entrar em contato que a gente encaminha também para o WhatsApp.
É isso aí. Não vamos ficar sem informações, pessoal. Informação é poder. Bom, amigos, lembrando, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, isso ajuda o canal a crescer. Temos também uma extensa playlist aqui de episódios do Grão à Barra Podcast. Vale a pena você escutar, reescutar cada um desses episódios. Cada um é uma aula, cada um é uma história interessante. E é o que eu estou comentando, né? Ao longo desse ano tivemos episódios muito legais para quem quer ir aumentar, né, seu conhecimento, e até mesmo que busca cada vez mais profissionalização dentro do setor, né? Aumentar a produtividade é uma necessidade. A gente veio batendo aqui ao longo da nossa conversa com a Ana Paula. Mesmo diante das dificuldades atuais, são dificuldades que no futuro vão ser diferentes, podem ter certeza. O mundo demanda por cacau, o mundo demanda por derivados de cacau, isso não muda. E outros países estão com dificuldade, né, em atender essa demanda, então temos aí o Brasil como um expoente. Para ser esse expoente, precisa ter atualização técnica, precisa buscar cartilhas como essa disponibilizada pela IPC e contar sempre com a gente aqui nos nossos podcasts. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.